passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa, aqui na nossa melodia, mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a mesa, né? Os nossos queridos amigos reunidos nesta noite para mais um culto. Já quero agradecer ao meu querido pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, mensageiro de Deus hoje aos nossos corações. Muito bom tê-la aqui, pastor Oziel. Boa noite, a paz do Senhor.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor Eliel do Carmo, meu amigo, que bom estarmos juntos mais uma vez. Querido irmão Fábio Silva, Débora Lira, certamente Deus vai falar no nosso coração de uma forma muito especial.
Débora Lira, bom demais sempre ter você aqui no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Oziel Nascimento. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Meu amigo, pastor Oziel Nascimento, daqui a pouquinho pregando aqui na Igreja Cristo em Casa. Michel Camargo aqui, operando a nossa mesa de som, a Débora Lira conosco também, já trazendo aquele abraço, companheiro, aos nossos aniversariantes. Boa noite a você, amado ouvinte, que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa nesta noite de sábado, orando.
Deus eterno, dono das nossas vidas, razão da nossa existência, mais uma vez diante de ti para te pedir, conduza, ó Pai, cada ato de culto, que o Senhor seja glorificado nas canções, nas ministrações e que vidas sejam edificadas por causa do amor do Senhor que nos constrange e é capaz de moldar toda a nossa vida. Seja sobre nós sempre a tua bênção. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.
Hoje eu estou de pé. Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena confiar nesse amor. Amor que não falha. Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena confiar nesse amor. Amor que não falha. Demorou bastante pra eu aprender. Tudo era como eu queria. Tudo tem o seu tempo certo. Uma vez eu tentei correr na frente das minhas pernas cair, mas Cristo renovou minhas forças, me ergui. E hoje eu estou de pé. Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena confiar nesse amor. Amor que não falha. Valeu a pena esperar.
Amor que
Claudinho Maciel. Valeu a pena esperar. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o meu querido pastor Oziel Nascimento, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
O texto que nós vamos ler hoje se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 31.
Um momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
Muito bem, Fábio. Chegamos aqui para parabenizar os nossos queridos aniversariantes deste dia 14 de dezembro. Que dia especial. Queremos abraçar um por um. Um abraço, companheiros de toda a família Melodia. E sintam-se abraçados, homenageados. E nós desejamos que você, que faz aniversário hoje, mas que você seja muito feliz. Alexandre de Oliveira Santos, parabéns. Carlos Gonçalves de Oliveira, Suelen Camila Soares Silva, Paola Fernandes Martins dos Santos, Irene Cândido dos Santos, Manuel dos Santos, Daniele Regina de Lúcio Costa, Vitor Teixeira Pinto Filho, Daniel Barbosa e Miguel Gaspar Conceição Batista. Em Lucas, capítulo 1, versículo 45, diz assim: feliz é aquela que creu que se cumprirá tudo aquilo que o Senhor lhe disse. Creia na palavra, creia nas promessas do Senhor e seja muito feliz. Parabéns.
Como está na tua casa, oh Pai, lugar onde permanece tua glória. O meu prazer é estar no teu altar, contemplar a tua face, ó Pai. Amo estar na tua casa, ó Pai, lugar onde permanece tua glória. O meu prazer é estar teu altar, contemplar a tua face, ó Pai. Estou aqui, quero tua
momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, onde estaremos lendo e também orando pelos nossos pedidos de oração. Débora Lira.
Sim, Fábio, vamos orar. A oração move as mãos de Deus. A oração, ela é a chave da vitória. Deus usa, né, as nossas vidas para orarmos uns pelos outros, na certeza de que Ele sempre nos ouve. Nós vamos falar com Ele, vamos falar com quem resolve todas as nossas causas. Alessandra de Belfor Roxo pedindo oração por toda a família. Eliandro pedindo oração pela saúde, cura, informa que está com muita tristeza no coração e pede a Deus que possa livrá-lo desse mal. Estaremos orando por Márcio Eloy e família, Rosiane Cordeiro Figueiredo, Alexander Rocha, Pedro também pedindo oração por uma causa na justiça. A Solange pede oração aqui por sua saúde, pela família, em especial para o cunhado Edson, que perdeu a tia. Está muito abatido pela sua perda e pede também a libertação da sobrinha Dayana. Raquel Lúcio de Oliveira, de Parque Fluminense, Duque de Caxias, pede oração por toda a família. E Vitória, de Cabo Frio, pedindo oração por sua saúde e por toda a sua família. Pastor Oziel Nascimento estará orando ao Senhor.
A tua mão, a tua graça, o teu poder, a tua unção está sobre este lugar. Dentro da rádio, nos estúdios, certamente, mas também em cada lar, em cada lugar que nós temos o privilégio de chegar agora, através do amor do Senhor, uma oportunidade de levar nossos pensamentos a Ti e de pedir por esta pessoa que neste exato momento pense em desistir, pense em deixar tudo de lado, pensa que não tem mais jeito, que o Senhor, através desta palavra pregada, através do culto, tenha sido mudado de uma forma tão extraordinária. Se ainda não aconteceu, que faça agora, por bondade e misericórdia, Senhor. Oro por todos que estão passando por momentos difíceis, algumas pessoas que receberam diagnósticos terríveis, mas a última resposta vem do Senhor. Aquele que está enlutado, aquele que está passando por problema, todos os pedidos nós colocamos nas tuas mãos, acreditando que o Senhor é Deus e é capaz de nos abençoar de uma forma sem igual. Embora a gente não mereça, mas a tua bondade, a tua misericórdia, sempre nos segue, de tal forma que muda por completo toda a situação. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz: é o fim da história, e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder. Mas mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo.
Olha como é bom saber que você está aqui acompanhando o nosso Cristo em Casa nesta noite muito especial. Quero abraçar aqui e agradecer a participação da Helenice Alves do Nascimento Santos, do bairro 18 do Forte, em Aracaju. Olha aí, Sergipe acompanhando a gente, muito obrigado. O Antônio Guedes Bandeira, de Jardim Rajá, em Nova Iguaçu, também ligado aqui com a gente. Abraçar o querido pastor Gilberto, da Igreja Filadélfia, em Parada Ideal, Guapimirim, não é? Muito obrigado aí pelo carinho, família sintonizada aqui com a gente. O Carlos Rafael, de Fazenda Caxias, em Seropédica. Alô, povo querido de Seropédica, aquele abraço com a mamãe Laodiceia, um abraço grande aí, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, tá bom? O Celso de Almeida Silva, de Praia Brava, em Mangaratiba, também ligado aqui na nossa melodia. Muito obrigado aí pelo carinho, pela participação, abraçando aí a esposa Lorena Carla, com muito amor. Né? Receba aí o nosso abraço, o carinho de toda a família Melodia, assim como você que está acompanhando a gente agora aí no seu trabalho, viu? Um abraço para você, está de plantão hoje, neste dia muito especial, nesta noite maravilhosa, uma noite linda, especial. Bom trabalho para você, que Deus te abençoe. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra, juntamente com o querido pastor Oziel Nascimento.
Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O interessante para esse texto, antes mesmo de nós entrarmos na palavra que acabamos de ler, é que nós entendemos com o capítulo 40 que Deus não se cansa, nem se fadiga. Além disso, ele dá força ao cansado. Olha que interessante, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Depois determina aí do capítulo 40, os jovens se cansarão e se fadigarão e os moços certamente cairão. Aí vem o versículo que nós lemos: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quero falar hoje sobre o seguinte tema: esperança viva, a força que nos sustenta. Repetindo, ó, esperança viva, a força que nos sustenta. A palavra esperança, do latim esperantia, significa esperar ou ter esperança, tá? Até aqui, nada de novo. Mas o importante é que, com a ideia de expectativa positiva, então, a palavra esperança subentende uma expectativa positiva. Quando você vai para o grego, também representa uma expectativa confiante, ligada à fé em Deus. Um dos exemplos que nós encontramos na Bíblia está lá em Hebreus 6,19, como uma âncora para a alma. A esperança é como uma âncora para a alma. E no hebraico, a palavra gavar, esperar ou aguardar com expectativa. Ou seja, falou em esperança, tem a ver com expectativa positiva, tem a ver com expectativa confiante, sempre ligada à fé em Deus. Aguardar com expectativa, sempre visando e que há um agir de Deus esperando a se realizar ao nosso favor. Assim, nós entendemos que nas Escrituras, esperança é mais que um desejo. É uma confiança profunda, fundamentada na fé e nas promessas de Deus. Como nós lemos em Hebreus capítulo 6,19, a esperança é uma âncora que mantém nossa fé firme em meio à tempestade da vida. A Bíblia nos revela que a verdadeira esperança é encontrada em Deus, que nos enche de alegria e paz, como nós lemos no versículo base. Mas aqueles que esperam no Senhor, a expectativa, a esperança, a nossa confiança está depositada no Senhor. Hoje, para a mensagem de hoje, nós vamos explorar como essa esperança nos guia, nos sustenta em tempos difíceis e nos motiva a viver com propósito. Vale a pena ressaltar, não é apenas uma palavra positiva, um pensamento positivo, é uma expectativa, é aguardar com expectativa a ação de Deus, a ajuda de Deus, o consolo de Deus, a força de Deus em meio às tempestades da vida. Primeiro ponto que eu quero destacar nesse tema: esperança viva, a força que nos sustenta. A fonte da nossa esperança. Essa é a primeira verdade que temos que atentar. A fonte da nossa esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aqui Paulo deixa bem claro: Deus é a fonte de toda esperança. Ele nos enche de alegria e paz quando confiamos nele. Outra questão muito importante aqui: quando nós entendemos a fonte da nossa esperança, nós permitimos que a esperança transborde em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, a fonte da nossa esperança é o Senhor. Agora, nós precisamos atentar que confiar em Deus nos capacita a viver com esperança que transcende as circunstâncias, baseada em sua fidelidade, baseado em suas promessas. Quando nós lemos o Salmo 23, o Salmo tão conhecido nosso, nós que gostamos de ler a palavra de Deus, no versículo 4, Davi fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Historicamente, a gente lê o Salmo 23, ele reflete a experiência de Davi em tempos de adversidade. Ele, Davi, encontrou consolo aonde? A sua segurança estava onde? Em Deus. Embora não haja uma narrativa bíblica específica que identifique o momento exato em que Davi escreveu esses salmos, nós podemos observar que há indicações de que ele foi composto durante períodos de grandes desafios, onde Davi estava sendo perseguido, onde ele enfrentava perigos terríveis. Por exemplo, quando ele foi perseguido por Saul. Você lê lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 19, capítulo 24, Davi passou por anos de perseguição implacável por parte do rei Saul. E foi justamente nesses momentos que ele teve que declarar a sua fonte de esperança, onde ele precisou buscar refúgio, muitas vezes em cavernas e desertos, mas a sua segurança, o seu conforto, a sua esperança estava em Deus. Tanto é que estava em Deus, que ele teve oportunidade de agir por conta própria, ele teve oportunidade de matar aquele que estava perseguindo, que no caso o rei Saul, mas ele não o fez. Porque a vingança não pertencia a ele, a esperança de acabar com aquele sofrimento não estava nas suas próprias mãos, mas em Deus. Você vai ler lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 4 até o 7, diz assim, ó: os homens de Davi lhe disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que bem entender. Então Davi foi, com muito cuidado, cortou uma ponta do manto de Saul, mas Davi sentiu remorsos por ter cortado uma ponta do manto de Saul e disse aos seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal com o meu senhor, no caso o rei Saul, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, a gente entende que Davi, ele repreendeu os homens, não permitiu que atacasse Saul, saiu da caverna, seguiu seu caminho, entendendo que o livramento que ele precisava da parte do Senhor viria realmente de uma ação direta de Deus e não dele se vingando de Saul. Esse episódio, irmãos, demonstra integridade, demonstra a reverência de Davi ao respeitar Saul, porém mais do que isso, demonstra que ele entendia que a fonte da sua esperança era o Senhor e não ações deliberadas da sua própria parte. Você pode observar, ou nós podemos observar, que outro momento de grande dificuldade que Davi passou foi quando seu filho Absalão rebelou-se contra ele. Foi um período terrível. Ele teve que refletir sobre a sua confiança em Deus e foi algo assim muito, muito terrível. Mas quando você lê o Salmo 62, versículos 6 a 8, que é um salmo também atribuído a Davi, olha o que diz: somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Olha só que coisa linda. Então, mesmo tendo passado por dificuldades, mesmo tendo oportunidade de se livrar com as próprias mãos, Davi não o fazia. E quando ele estava numa situação terrível, onde seu próprio filho estava contra ele, Davi diz assim: a minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Queridos, Deus é a nossa fonte de esperança, louvado seja o nome do Senhor. Segunda questão muito importante que eu tenho que entender, já caminhando neste mesmo pensamento, a esperança em meio à adversidade. O diferencial dessa expectativa, dessa esperança viva, essa força que nos sustenta, é entender que além da fonte da nossa esperança, entendermos aonde está a fonte da nossa esperança, é entendermos, em segundo lugar, que esperança em meio à dificuldade, é ali, é nesse momento, é nos desafios, é nas lutas, são nas diversidades que nós entendemos que a esperança realmente é algo que nos sustenta. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em tempos de tribulação, nossa fé é testada. Isso que nós precisamos entender. Mas é exatamente nesses momentos que a esperança se fortalece. Vou ler novamente o versículo base. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A esperança, queridos, a esperança em Deus não elimina a adversidade, mas nos capacita a enfrentá-la com a certeza de que Deus está conosco. Nós acabamos de ler Romanos 5:3. Olha uma frase que eu quero destacar agora: sabendo que a tribulação produz. Olha só, sabendo que a tribulação produz. O que que a tribulação produz? A tribulação produz paciência, essa esperança, essa confiança. Aqui vale uma aspas. Queridos, se você é daqueles que aprenderam a não pedir paciência, porque senão Deus manda tribulação, eu vou dizer uma coisa bem clara para você. Se você, se eu precisamos ter mais paciência, pode ter certeza que vai acontecer, vão vir tribulações, e essa tribulação não vai te matar, vai produzir paciência. Então, a primeira parte dessa mensagem fala da verdade que é a fonte da nossa esperança. De onde ela vem? Do Senhor. Essa esperança, em segundo lugar, ela é praticada, ela é exercida, ela é efetivada em meio à adversidade. Terceiro lugar, a esperança que não decepciona. Essa esperança viva é esperança que não decepciona. Ainda Romanos 5, agora o versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança, queridos, em Deus nunca nos decepciona, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Muitas vezes, a esperança que colocamos em coisas materiais, em pessoas, em situações que podem vir como passe de mágica ao nosso redor, ao nosso favor, ou mesmo porque acreditamos que alguém vai estender as mãos para nós, não é certa, não é fidedigna, mas a esperança em Deus é segura e certa. Queridos, eu estava meditando esses dias naquela passagem bíblica onde Pedro foi preso e a igreja fazia oração incessante por ele. Olha que coisa interessante. Atos capítulo 12, a partir ali do versículo 5, diz assim: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nesses dois versículos, a gente percebe duas questões: Pedro preso, é claro, e a igreja tinha a esperança, a expectativa positiva de que Pedro seria liberto da prisão. Logo em seguida, no versículo de número 6, diz a palavra do Senhor assim: e quando Herodes estava para fazer o comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Aqui tem outra lição: Pedro não está simplesmente preso, ele está preso de forma de que seria humanamente impossível retirá-lo daquela prisão. Mas mesmo assim, a igreja estava com expectativa, a igreja estava orando, a igreja estava com uma esperança viva. E eis que, olha só, como a igreja orava, como a igreja estava com esperança, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguia, e não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Olha que coisa interessante. Algo impossível precisava acontecer, que era Pedro ser liberto da prisão. A igreja estava com expectativa, a igreja estava com esperança, a igreja estava pedindo a Deus que livrasse a Pedro. Pedro é liberto e algo tão sobrenatural acontece que Pedro acha que está sonhando, que é uma visão, que aquilo não é real, porque realmente a ação de Deus, quando a expectativa está nele, quando a esperança é viva, a força dele nos sustenta. Versículo 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Eu sempre falo aqui no versículo 10, parece brincadeira, mas não é. Aqui foi inaugurado a porta automática. Não existia isso naquela época. E existe muitos e muitos e muitos e muitos anos após, mas também uma prova de que o nosso Deus está muito à frente de qualquer tecnologia, de qualquer ação do homem, de qualquer inteligência daquele que se prepara. Mas Deus agiu de uma forma extraordinária. E Pedro, tornando a si, no versículo 11, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo o que o povo dos judeus esperava. Versículo 12: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Agora, observe bem o que vai acontecer aqui. É uma contradição. Não é contradição da palavra, é uma contradição humana. Nós, às vezes, somos contraditórios. O que os irmãos da igreja primitiva fizeram ou agiram, a reação deles diante da bênção do Senhor parece muito com a minha expectativa e a sua expectativa. Ficamos maravilhados, ficamos esperançosos, mas quando a coisa acontece acima do que nós imaginamos, nós nem acreditamos quando as coisas são assim. Versículo 12: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Já acabamos de falar sobre isso. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, já estou no versículo 14, de alegria não abriu a porta. A primeira reação dessa menina, eu vou falar que parece com a nossa. A gente fica estupefato, a gente fica maravilhado, a gente fica perplexo. Deus agiu, a menina nem sequer abriu a porta. Ela, na verdade, correu para chamar as pessoas, diz a Bíblia, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Agora vem o pior: e disseram-lhe: estás fora de ti. A igreja orava, mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Ou seja, a igreja estava orando, Deus já tinha respondido, a esperança que eles tinham sido efetivada, mas é algo tão extraordinário que em primeira mão ficou difícil de entender. É por isso que a Bíblia fala em Efésios 3:20: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Nós somos assim? Nós temos esperança em Deus, sabemos que Ele é nossa fonte, Ele é esperança em meio à adversidade, Ele é a esperança que não confunde, mas quando as coisas acontecem milagrosamente, ficamos tão maravilhados que às vezes não acreditamos. Versículo 17: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Deixa eu aqui profetizar, em nome de Jesus, com grande temor, eu acredito que na vida de muita gente, Deus tem feito assim e vai continuar a fazer. Quando você perceber a ação de Deus na sua vida, você vai se espantar com tantas coisas extraordinárias que a sua expectativa em Deus, a sua esperança em Deus, o fez realizar. Pedro foi preso, sua execução parecia certa, contudo a igreja orou intensamente, confiando em Deus, e um anjo o libertou de forma inesperada. Esse milagre fortaleceu tanto a fé de Pedro quanto a da igreja, que testemunhou o poder da oração, essa expectativa, essa esperança que nós temos em Deus. Em quarto lugar, esperança em tempos de espera. Parece até uma dualidade no sentido de pleonasmo, né? Esperança, esperar. Mas esperança em tempos de espera. Não adianta. Tem momento da vida, tem situações que só nos resta esperar. Relendo Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, 31 promete que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Ou seja, em tempo de espera, a esperança renova as nossas forças. A esperança em Deus renova as nossas forças. Essa é a garantia de que Deus sustenta os que nele confiam e os capacita a enfrentar qualquer situação. Aprender a esperar no Senhor é um exercício de fé e confiança. Por isso que a esperança é prática, expectativa visível, expectativa real, expectativa onde nós depositamos a nossa confiança no Senhor. No tempo de espera, pode ter certeza, Deus trabalha em nosso caráter, Deus trabalha preparando para nós as bênçãos futuras. Ele vai nos abençoar, Ele tem nos prometido isso. A Bíblia diz que Deus, Ele supre todas as necessidades. Então temos essa expectativa positiva, temos essa expectativa, essa esperança de que Deus vai fazer aquilo que Ele nos prometeu. A Bíblia fala para que nesse tempo de espera a gente realmente faça a diferença. E nós podemos citar, por exemplo, Hebreus 10:23. Apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha só, olha que coisa maravilhosa. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu já estou feliz porque a minha expectativa será plenamente estabelecida, não porque eu mereço, não porque eu tenho fé em si mesmo, mas é porque eu tenho fé que aquele que prometeu é fiel. Este versículo, Hebreus 10:23, é um chamado à perseverança na fé, é uma chamada à esperança cristã. Ele nos exorta a mantermos firmes nossa confiança nas promessas de Deus. Um Deus que é imutável, Ele é digno de total confiança. essa expressão do versículo, apeguemo-nos com firmeza, indica um esforço. Esforço é uma força além do normal, é um esforço consciente, contínuo, para não nos desviarmos, mesmo diante das dificuldades e mesmo diante de algumas dúvidas que podem surgir. A base dessa esperança que estamos pregando, a base dessa confiança que temos, é a esperança, é a fidelidade de Deus. Essa é a base. Ele é a fonte da esperança e a nossa base dessa esperança é a fidelidade de Deus. É Ele que cumpre o que promete. É Ele que nos dá segurança e coragem para viver de forma íntegra e esperançosa. Porque nós sabemos que a nossa fé não está fundamentada em algo vazio, mas está fundamentada em sua imutável verdade que está transcrita na poderosa palavra de Deus. Hebreus 10, 23 também serve como um lembrete de que a esperança cristã não é uma expectativa vaga, mas uma certeza baseada no caráter fiel de Deus. Eu posso citar um outro exemplo, onde nós teremos aqui a esperança em tempo de espera, Romanos 4, 20, 21, que fala de Abraão. Ele não duvidou, ou seja, teve esperança da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Querido, por mais absurdo que pareça, mas se realmente foi Deus quem prometeu, ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu. Romanos 4, 20, 21, que nós acabamos de ler, vai destacar a fé inabalável de Abraão diante das promessas de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia impossível. Que eu e você tenhamos também essa grande verdade. Abraão estava com idade avançada, a esterilidade de sua esposa era uma realidade, mas ele não permitiu que a dúvida o dominasse. Pelo contrário, sua fé foi fortalecida enquanto glorificava a Deus. O versículo que nós lemos usa uma expressão que eu quero que você também guarde. Plenamente convencido. Estou plenamente convencido. Revela o quê? O coração de uma fé madura. Abraão estava plenamente convencido, ele confiava plenamente no poder e na fidelidade de Deus. Esperança viva, a força que nos sustenta. Número 1, ele é a fonte da nossa esperança. Essa esperança, ela sempre sobrepõe em meio à adversidade, ela não nos decepciona e também é o crucial nos tempos de espera. A verdadeira esperança em Deus não é uma mera expectativa de que algo bom aconteça, mas uma confiança plena em seu caráter, no caráter de Deus e nas suas promessas. Em tempo de adversidade, nossa esperança é provada e fortalecida. Ela nos move a viver de forma ativa e a confiar que mesmo na espera, Deus está trabalhando para o nosso bem. Esperança viva, a força que nos sustenta. Graça e paz.
Quando estou só e o choro parece querer chegar, e um sentimento de temor, como será o amanhã que eu meu Deus, ajuda-me a confiar. Quando o sonho se frustra, atrapalham a visão. Tuas promessas são tão grandes e as lutas querem me esmagar. Oh, meu Deus, ajuda-me a avançar.
E com esse lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, com essa equipe maravilhosa, com essa equipe linda. E eu quero agradecer o meu querido pastor Oziel Nascimento, da nossa querida Assembleia de Deus de Queimados, a nossa DEC. Então, pastor Oziel Nascimento, vem aí para impetrar a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e até amanhã.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.
e encontrar horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar, e se a noite em trevas me deixar, vou continuar. Continuar voando, ele é a ilha onde vou chegar.